Estamos num ambiente econômico de incertezas. Temos um orçamento do ano que vem com rombo, né, de mais de 30 bilhões. Também temos uma crise política e o Congresso está no centro dessas duas discussões, a Câmara de Deputados principalmente. Está aqui comigo no estúdio da CBN o deputado federal Ricardo Barros, que está à frente da Comissão do Orçamento do ano que vem. Também está presidindo a Comissão de Ética da Câmara de Deputados e ele está discutindo com vários setores da economia sobre o orçamento que... Em breve vai ser feito aí um relato desse orçamento, uma proposta. E como ficará isso para o ano que vem? Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar ao senhor, deputado, é quais as expectativas que nós vamos ter para esse ano e para o ano que vem, diante de um orçamento que todo mundo sabe, com déficit, e que tem, por exemplo, CPMF como uma possibilidade de discussão, muita gente critica a volta dela ou não. Como é que está essa situação? O orçamento vai fechar no positivo ou nós temos uma dificuldade com essas contas do governo?
2014 fechou com 23 bilhões negativo. Este ano vai fechar com negativo também, depende das pedaladas. Se o governo tiver que repor já todo o dinheiro das pedaladas, vai fechar com 60 bilhões de déficit esse ano. E o ano que vem tem uma previsão de 30 que nós estamos tentando cobrir com cortes de despesas. A CPMF que o governo apresentou, dizendo que arrecadaria 30 bilhões para o ano que vem, nós não vamos considerar no orçamento de 2016. A proposta vai tramitar, independente, mas nós não consideraremos essas receitas. O senador Assir Gurgaz, que é o relator da Receita, já informou isso ao ministro ontem, numa reunião que tivemos com o ministro Levy, com ele, com a presidente da comissão, Rose de Freitas, o relator da LDO, o Ricardo Teobaldo, e também com o Hugo Leal, que é o relator da meta de superávit de 2015, que o governo, na semana que vem, vai enviar um ofício ao Congresso mudando a meta de superávit para um déficit que nós não temos ainda o valor estabelecido.
Agora, a CPMF é uma possibilidade? Ela pode ser votada, por exemplo, até o final desse ano? Existe a necessidade dela? Se ela não vier a ser aprovada, o que se corta para se fechar no positivo?
Tá. Não vamos cortar nada porque não vamos considerá-la como receita. Então... A CPMF ela está na CCJ, nem relator tem ainda da Câmara. Ela tem que ser admitida na CCJ, criada a comissão especial, 40 sessões de debate no mínimo, dois turnos de votação na Câmara com intervalo de 5 sessões. Se usarmos todos esses prazos, e vamos usar porque não há acordo, há divergência, nós vamos votar a CPMF na Câmara lá para março, abril do ano que vem. Aí repete esse mesmo trâmite no Senado. Se tudo correr bem, junho, julho, a CPMF será aprovada e aí tem 90 dias, né, a noventena para cobrar a CPMF. Ela, na melhor hipótese, vai arrecadar outubro, novembro, dezembro, se ela for aprovada. Então, nós achamos melhor não considerar essa receita no orçamento e já informamos isso ao governo.
Agora, quando você está à frente da discussão do orçamento do ano que vem, todo mundo, claro, não quer perder investimentos por parte do governo. Quais seriam os cortes mais polêmicos e mais difíceis de ser negociados? Ser negociados num momento desse?
Bom, nós vamos cortar o PAC, só tem 40 bilhões de investimento. O orçamento da União é 1 trilhão e 300, né? Só tem 40 bilhões de investimento. Quer dizer, quase nada o que o Brasil investe. O resto vai tudo em custeio, despesa, folha de pagamento crescendo muito. Previdência é o nosso problema. Então, eu estou sugerindo ao governo, fazendo campanha, ministro por ministro, de que ajustes na Previdência é que vão nos ajudar a demonstrar para os brasileiros e para o mercado que o governo quer ajustar suas contas. A Previdência cresceu 40 bilhões de 2014 para 2015, mais 40 bilhões de 2015 para 2016. Passou de 400 bilhões para 500 bilhões a despesa da Previdência. É uma CPMF por ano, quer dizer, não é possível. Nós temos que ajustar segurar o crescimento das despesas previdenciárias. Então, tem alguns ajustes que nós podemos fazer por lei, outros por emenda constitucional, mas eu defendo atacar a Previdência direto e não criar a CPMF vinculada à Previdência para depois fazer a reforma da Previdência, para depois abrir mão da CPMF, porque isso não vai nos viabilizar.
Que mudança da Previdência poderia ser feita para poder equacionar isso?
As mudanças são são ajustes, né, de idade mínima, de equiparação de idade de aposentadoria entre homens e mulheres, até porque as mulheres têm expectativa de vida 4 anos a mais do que os homens. Então, temos ajustes a fazer no tempo de contribuição que é exigido, né? Temos que colocar corretamente a interpretação do artigo 205, que é tempo de contribuição mais idade para aposentar. Não é uma coisa ou outra coisa. Né? Temos que ver as aposentadorias especiais. No Brasil, 17% das aposentadorias são por invalidez. A média mundial é 9%, 10%. Por quê? Porque quem aposenta por invalidez não paga imposto de renda, aposentador integral, tem tantas vantagens que o cara dá um jeito de se aposentar por invalidez. Né? Então, certamente a revisão desses benefícios pode trazer grande economia ao governo, auxílio-doença, que é o grande problema. Né? O trabalhador se acidenta, quebra o braço, 30 dias de licença, aí quando termina os 30 dias ele fala, ah, mas eu não estou bom. Aí até que um perito faça uma perícia nele e diga que ele está bom, ele fica recebendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. E isso pesa muito no nosso, na despesa da Previdência. Então, mas isso é deficiência de gestão da Previdência. Não tem nada a ver com mexer no direito de alguém. Não, é só melhorar a gestão da Previdência, criar uma unidade gestora única no governo federal, que os estados e municípios já tiveram que fazer, porque a Constituição obriga. Só que a União não fez até hoje. 25 anos de Constituição não resolveu, não fez. Por que não faz? Então, o governo precisa também tomar medidas de gestão para segurar as despesas previdenciárias.
Bolsa Família teria um corte?
Eu sou a favor. Eu acho que tem muita fraude no Bolsa Família, que pode, né, ser analisada. Então, acho que Bolsa Família, fazendo uma auditoria nele, uma revisão rápida, né, a média de entrada são 14 milhões de benefícios no Brasil. Entram 700 mil, e entram e saem 700 mil por mês. Né? Vai gente que sai, gente que entra. Eu acho que a gente pode segurar um pouco a entrada, dar uma revisão em quem está. O gestor da Bolsa Família me visitou ontem e disse que 72% das pessoas que recebem Bolsa Família trabalham. Então eu falei, bom, então vamos olhar melhor isso aqui, porque 28 bilhões é a despesa do Bolsa Família, né? Que é um programa meritório, não tenho nada contra. Mas precisamos avaliar se de fato ele está sendo bem aplicado.
Bom, o senhor se reuniu com empresários e tem uma discussão, quando a fatia do bolo é muito pequena, que todo mundo quer um pedaço maior. Aí tem os governos estaduais, que alguns deles atravessam crises complicadas, alguns estados, inclusive como Rio Grande do Sul, difíceis, no caso do Paraná, a equação é polêmica, problemática. E o governo do estado, falando do nosso estado, o governador, no mandato passado, reclamava muito de que a falta de recursos para o estado era uma questão política, que o governo federal não repassava recursos e tal. Hoje o senhor tem uma ligação direta com o governo. Tá? Existe uma participação, inclusive, da deputada Cida Borghetti, da vice-governadora. Vai mudar essa situação? Ou seja, é possível que o Paraná passe a ser o chamado patinho feio e a gente tenha aí a possibilidade de recursos ou não?
Não, o Paraná tem dificuldades em obter recursos no Brasil porque não faz a política adequada de aproximação com o governo federal. Né? Nós temos, eu diria assim que, o Paraná não quer reconhecer que o dinheiro do Brasil está lá em Brasília e que é lá que tem que buscar. Quer ficar, não desce do palanque, não para de fazer política, não para de criticar o governo. Entendeu? Isso dificulta o relacionamento. Mas a Cida Borghetti, a vice-governadora, assumiu a responsabilidade do relacionamento institucional com Brasília. Ela, o secretário Silvio Barros, o secretário Sciarra e o procurador-geral do Estado formam um grupo de trabalho que ela coordena. E a partir daí, como ela é da partir da base do governo federal, ela representa o Estado nas solicitações, nas articulações, e temos conseguido bons resultados com isso. Eu tenho certeza que se o Paraná, tendo bons projetos, tendo certidão em dia, que agora, né, o governo fez a sua parte do ajuste fiscal e está colocando suas contas em dia, né, o Paraná tende a fechar o ano com todos os atrasados pagos e uma perspectiva boa de capacidade de investimento para os próximos 3 anos, haverá uma recuperação, né, da capacidade do governo e até de fazer os investimentos. E nós vamos tratar a Brasília de uma forma diferenciada. E eu, como relator-geral do orçamento, vou privilegiar o Paraná com alguns projetos que receberão recursos e nós vamos fazer a pressão política para que eles sejam liberados.
Ontem o Grupo Maringá de Comunicação lançou um anuário de economia que mostra que a nossa região tem números muito positivos, num ambiente extremamente crítico, inclusive com o PIB podendo crescer 3, 4%, enquanto que o do país vai em queda. E nós temos aí o ano que vem um ano de dificuldades. O senhor mesmo colocou que o ano que vem as coisas não vão melhorar. A nossa vai piorar na região?
A nossa região sofre menos a crise. Por quê? Porque a agricultura se sofreu menos a crise, o dólar subiu, né? Os preços internacionais caíram, a China está diminuindo seu crescimento, vai consumir menos commodities, os Estados Unidos crescendo, né? Então, a gente vai equilibrando a demanda externa de exportação com o dólar alto. Todo mundo aqui ficou bem. Os agricultores fizeram uma boa safra, com bons preços, né? Agora, vão pagar caro nos fertilizantes, porque estão comprando também em dólar. Então, não é uma maravilha, mas não é a depressão que está acontecendo em todos os demais. Como, vamos dizer, o Brasil perdeu 1 milhão de empregos formais nesse ano, Maringá perdeu 200. Então, evidente que nossa, em Maringá a crise está acontecendo de forma mais amena, também porque a cidade é organizada, cresce, tem muitos investimentos sendo feitos e a renda per capita nossa é muito boa. A cidade tem uma direção, tem um norte, a gente sabe o que quer, nós estamos buscando empregos de alto valor agregado, altos salários no polo aeronáutico, com a Biocad, né, com os medicamentos biológicos. A cidade está se preparando para ser um polo onde as suas atividades requerem pessoas muito qualificadas, salários elevados, e com isso a gente se diferencia dos demais polos das demais regiões metropolitanas do Brasil.
Bom, eu tenho uma última pergunta para fazer, eu vou fazer essa pergunta, uma série delas, pensando no ambiente político. Nós temos uma possibilidade de impeachment no Congresso, discutida, estratégias já foram definidas e algumas delas não deram muito certo. Nós temos Eduardo Cunha, presidente da Câmara de Deputados, com a possibilidade, inclusive, de ser cassado. O senhor trabalha com a comissão de Ética da Câmara.
Titular,
ou seja, essa discussão vai passar fervendo na comissão que o senhor está à frente. E o senhor falou duas vezes, na hora que nós estávamos conversando sobre o orçamento, que falta gestão. Falta gestão na Previdência, cuidar da gestão, por exemplo, do Bolsa Família. E a gestão do governo é um dos fatores que criticam muito a presidente, que ela deveria sair por falta de capacidade de gestão. Sua opinião sobre a queda dela, sobre o impeachment e Eduardo Cunha.
Eu não vejo, neste momento, o presidente Eduardo Cunha ficou numa situação complexa. Ele tinha montado uma estratégia para o impeachment ser aberto com metade mais um dos deputados, ele ia indeferir, ia ter recurso. O Supremo, vamos dizer, descartou essa resposta de questão de ordem que ele fez, criando novas regras. Está valendo a lei lá de 1950, que diz que o presidente da Câmara tem que aceitar uma denúncia, abrir uma comissão especial. A comissão especial, em 10 dias, apresenta admissibilidade ao plenário e tem que ter 342 votos para abrir impeachment. Não tem hoje esses 342 votos para abrir impeachment. Então, acho que o Eduardo Cunha nem vai começar o processo sabendo que não vai prosperar. Essa é a minha sensação. Quanto ao Conselho de Ética, ele recebeu uma representação do PSOL e da Rede, propondo a cassação do mandato dele. Nós não recebemos ainda, a Comissão de Ética vai receber esse processo. E aí o presidente da Comissão de Ética deve nos chamar, nós fomos eleitos, a Comissão de Ética é mandato, né? Nós temos mandato, fomos eleitos, eu sou titular da comissão, e vamos ver se, de fato, os fatos que estarão presentes nessa denúncia, se eles ocorreram no mandato que ele está exercendo, né? Por que a oposição está correndo atrás de reformar a denúncia do tribunal, que é do pedido de impeachment? Porque os fatos todos são do mandato passado. Não cabe impeachment a presidente por atos que não sejam neste mandato que ela está exercendo. E nem ao presidente Cunha também. Então é preciso ver legalmente o que dá para fazer. Claro, há um clamor popular, tira o Cunha, tira a Dilma, tira todo mundo, tudo bem. Por quê? Porque a economia vai mal. Quando a economia vai mal, as pessoas estão insatisfeitas e querem mudar. É a lógica da política, é assim que funciona. Na crise europeia, quem estava governo de esquerda mudou para a direita, quem estava com governo de direita mudou para a esquerda, todo mundo quer mudar. Não estou satisfeito, quero mudar. E é isso que acontece hoje. Quer mudar a presidente, quer mudar o presidente da Câmara, quer mudar tudo. E a população aguarda que o governo reaja e consiga recuperar a economia. Eu também trabalho muito nessa lógica e por isso meu compromisso de votar um orçamento equilibrado. O orçamento vai ser votado com superávit. Não importa se vamos ter que cortar programas sociais importantes.
Um minuto para uma resposta de ouvinte. Tem vários ouvintes aqui com perguntas, mas o Caetano Martins pergunta o seguinte. A população brasileira está ficando velha. Nós temos cada vez mais um número menor de pessoas que contribuem com a Previdência. Quem vai sustentar a população idosa que precisa de uma aposentadoria?
Exatamente essa é a questão. Vamos ter que reformar a Previdência, vamos ter que mudar as idades de aposentadoria, porque a expectativa de vida cresce muito, né? O volume de contribuintes para a Previdência vai diminuir, porque nós temos um crescimento populacional decrescente, né? Não há, cada vez mais as famílias estão tendo menos filhos, menos gente no mercado de trabalho e mais gente vivendo mais com as aposentadorias. Então, haverá uma mudança nessa pirâmide que nós chamamos da idade das aposentadorias, e se nós não mexermos na forma como hoje estão os direitos para aposentadoria ou as regras que estão estabelecidas, nós não teremos recurso para cumprir os compromissos. Vamos repetir a Grécia, a Argentina, a Espanha e outros países, Portugal, que tiveram que cortar os direitos que estavam estabelecidos, baixar todo mundo, porque senão não poderia pagar. Infelizmente, essa é a situação e o Brasil precisa realmente mexer nas regras da Previdência. Esta é a solução para o Brasil a longo prazo. E nós temos, evidentemente, que estabelecer uma regra que seja possível de ser cumprida. Melhor você ter algum direito e receber do que ter muito direito e não receber nada.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um abraço para você, Gilson. Feliz aniversário. A CBN, muito obrigado pela oportunidade de prestar contas aqui ao nosso eleitorado. E sua disposição, 3225-1151. É só ligar, estamos lá para atender.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, que está na Comissão de Ética, também está à frente do orçamento do governo para o ano que vem. Falamos um pouco sobre o orçamento, o déficit do orçamento e também o ambiente político e econômico do país, que causa incerteza a boa parte da população.